Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Pedro Martins, da Ronaldo Academy, academia de futebol do craque Ronaldo do Brasil. Tudo bem, Pedro? Como é que você está?
Opa, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal? Estamos aí na China aqui, né? Pelo projeto Ronaldo Academy. Tá sendo bem bacana. Estamos aí crescendo bastante aqui na China, tentando ajudar a chinesada a melhorar aí o futebol.
Legal, Pedro. Obrigado por aceitar nosso convite, participar do programa. Qual que é a sua função lá na academia? O que que você faz?
Lá eu tô sendo treinador, né? Eu costumo pegar as idades mais novas, que são as crianças de 4 a 5 anos de idade, que ali é mais um play tots, um fun games, né? Um jogos mais divertidos. Porque aqui na China a gente, como o futebol está crescendo bastante agora, o governo está apoiando bastante, né? Então nosso objetivo ali é de fazer com que as crianças tenham esse interesse de poder jogar futebol, né? Porque aqui na China, como a gente conhece, muitos conhecem, né? É mais o basquetebol, o ping-pong. Então agora, como o governo, o presidente gosta muito de futebol e está apoiando, agora como nas escolas chinesas é obrigado a ter uma hora de futebol como tipo matéria. Tipo, uma educação física agora é obrigado a ter futebol, que antes não tinha. É só se a escola quisesse oferecer para as crianças. Mas agora é obrigação, toda escola chinesa tem que ter o futebol.
É verdade, parece que o presidente, ele mesmo gosta de futebol.
Sim,
né?
O presidente gosta, então isso para a gente está sendo um grande impulso, um grande avanço. Então a gente está tentando colocar essa paixão brasileira para as crianças, né? Uma forma divertida de jogar, porque também aqui a educação chinesa é uma educação muito rígida. Então as crianças às vezes também acabam não querendo fazer o esporte por serem muito cobrados. Então a gente está vindo com a nossa paixão pelo futebol também colocando esse ponto de vista para as crianças, que é um esporte divertido. A gente não está trazendo uma questão competitiva ainda.
Uhum.
A gente está trazendo só a iniciação do futebol, que é pela paixão, pelo gosto. Então estamos tentando trazer as crianças pela paixão, pela alegria de estar fazendo atividade física com os amiguinhos, com pessoas mais novas, para eles conhecerem outras crianças. Então eles terem o gosto de jogar futebol e aí a gente poder implementar o treinamento, aí começar a ser um treinamento mais específico.
Pedrinho, essa idade de 4, 5 anos de idade é um bom momento para as crianças começarem no futebol?
Eu acredito que esse é um grande momento dessa idade, porque é uma idade que a gente não tem a cobrança. Então, quanto mais novo eles começarem a ter esse contato com a bola, eles terem esse contato com o futebol, é uma forma mais fácil deles poderem crescer, tendo a possibilidade de melhorar a sua técnica, de melhorar o seu rendimento quando ele chegar numa idade mais avançada, como 6, 8, 9 anos de idade. Porque aqui na China a gente tem muita dificuldade quando a gente pega essas crianças de vamos falar, de 9 para cima, já é muito difícil, porque eles perderam aquele momento da aprendizado de coordenação, aqueles primeiros toques com a bola, de poder estar brincando, que é aonde você aprende é a prática, né? É brincando, você aprende brincando. Então quando chega numa idade de 9 a 10 anos, já é um treinamento mais forte, mais tipo taticamente, daí começa a questão do jogo mesmo. Então eles perderam a oportunidade de pegar essa coordenação, esse jeito de saber tocar na bola, que agora essas crianças de 4 anos, 5 anos estão tendo. Então eu acho que essa, pra gente é muito bom começar trabalhando numa idade assim de 4, 5 anos.
E você acha que o resultado pro futebol chinês, de uma forma geral, começa a aparecer em quanto tempo?
Vamos dizer aí que eu tenho quase 4 anos de China. Na outra cidade que eu tava trabalhando, eu já vi muitas crianças chinesas muito boas, que a gente olhava assim e falava, nossa, parece até brasileiro. Então posso dizer que daqui uns 5 anos a gente já vai ver uma diferença. Não posso dizer, tipo, te dar 100% que vai ser uma grande transformação, mas eu posso falar que a gente vai começar a ver alguns chineses com mais, tipo, liberdade. Eles vão saber criar mais umas jogadas e não naquele sentido, tipo, robô. Entendeu? A gente vai ver uns chineses mais habilidosos. Eu acho que daqui uns 5, 6 anos a gente vai começar a ver. Mas para ter como a gente, futebol não é um jogador, né?
Claro.
Então, para a gente ter uma equipe chinesa como o presidente quer ter para fazer uma Copa do Mundo, daí eu acho que isso vai requerer um tempinho a mais.
Essas crianças vão precisar chegar na fase adulta, ter um conjunto
e
ter
também,
um bom número de jogadores. Sim, né?
E aí também é onde a gente esbarra na questão educação, tipo escola. Porque a criança aqui na China, quando ele chega aos 10 anos de idade, para frente, ele tem que focar na escola. Daí que a gente vai ver. Porque se tiver um garoto bom e chegar nessa idade ele focar nos estudos, daí não sabemos se no futuro ele vai querer continuar jogando futebol. Então temos também essa questão.
Com certeza. Já no futebol profissional, a gente vê que os chineses investem muito dinheiro.
Sim.
Estão trazendo grandes nomes, tanto treinadores quanto jogadores. Isso tem algum impacto?
Eu posso falar que o impacto é para atrair público. O impacto dessas contratações é para lotar estádio.
E pode despertar o interesse das crianças.
E pode despertar o interesse das crianças também. Tipo assim, é uma boa jogada, mas também ao mesmo tempo eu acho que eles deveriam precaver mais um pouco nessas contratações. Tipo assim, porque às vezes eles trazem um jogador já que está quase fim de carreira, daí o cara não vai dar aquele 100%, não vai mesmo. Tipo assim, porque se eles trouxerem um jogador que ele vai fazer o marketing do time, vai fazer o marketing das crianças, e ao mesmo tempo o time usar essa imagem na categoria de base do time deles, entendeu? Fazer o cara, tipo, ir ali ser um cara que vai levantar a juventude do time, ajudar, eu acho que aí seria um ideal. Mas assim, trazer o cara pagando milhões, é o cara, tipo, o Tevez aí, o cara tá ganhando muito. Teve uma folga, o time tava jogando e tava na Disney. Daí o pessoal, os chineses começaram a falar: ah, os caras tá vindo só ganhar dinheiro, não sei o quê. Daí tem os dois lados, entendeu? É bom e ao mesmo tempo tem que começar, tipo, a ver quais seriam as contratações certas ou não.
Até porque um ou dois jogadores no meio de uma equipe de locais, de nativos chineses, ele também não faz
não
tanta
faz tanta
diferença no time, né?
Aqui a gente fala, tipo, a gente costuma conversar com outros brasileiros, a gente costuma conversar sobre campeonato chinês, a gente fala que o time chinês que tem os melhores chineses é o que vai ganhar. Porque o gringo em si, dois ou três, são três que podem jogar a partida.
Isso.
Beleza, podem fazer a diferença. Mas o time que tem uma estrutura chinesa melhor, ele vai sobressair sempre. Como a gente tá vendo aí, o Guangzhou Evergrande ganhou 6 títulos seguidos.
Porque tem o melhor conjunto de jogadores
O melhor conjunto
chineses.
chinês. A maioria estão na seleção chinesa.
E uma estrutura já mais profissional, né?
Sim.
Tá certo. E o nome Ronaldo aqui na China, ele ainda desperta paixão, interesse, curiosidade? As pessoas gostam do Ronaldo, vão, procuram academia, porque se identificam mesmo com o jogador?
Sim. O Ronaldo, né, cara, é o fenômeno, né? Todo mundo, o nome dele é bem forte, e especialmente aqui na China. Mas aqui na China, especialmente o povo mais antigo que viu ele jogando, né? A criançada que tá crescendo agora, muitos não conhecem nem o Cristiano Ronaldo. Pra você ter noção de como eles não são ligados no futebol. Mas aí os pais, por conhecerem, entendeu? Começam a falar: nossa, esse aqui é o brasileiro. E começam a falar com o filho. Aí o filho fica todo: oh, não sei o quê. Porque o nosso futebol é conhecido mundialmente, né? A gente aqui que trabalha, eu posso falar que eu trabalho nessa área de futebol. Quando eu tô na rua assim, eu pego um táxi. Daí os chineses gostam de perguntar de onde a gente é, né? Daí quando a gente fala que é Brasil, nossa,
É sempre a primeira referência ao
o
futebol, né?
taxista começa a falar: ah, futebol, Ronaldo. Então o nome do Ronaldo sempre vem. Ele sempre lembra o nome do Ronaldo. Então aqui pra gente tá sendo muito bom falar. O nome do Ronaldo tem ajudado bastante também. Então tá sendo bem legal.
E como que fala Ronaldo em chinês?
Eles falam Lonaldo, alguma
Ronaldo.
coisa assim. Eu não peguei direito, não.
E você, nesse tempo que você está na China, vamos falar mais da sua vinda para a China.
Beleza.
Você é do estado do Rio de
Sou do Rio
Janeiro,
de Janeiro.
da cidade de Cabo
Cabo
Frio,
Frio.
que é na praia, uma cidade muito bonita, muito conhecida. Na região dos lagos, uma cidade que moram muitos argentinos ali também.
Tem, né? Tem muita argentina ali.
Em Búzios tem mais argentino ainda do que Cabo Frio. E você já jogava futebol no Brasil?
Eu joguei categoria de base no Brasil. O meu primeiro time que eu joguei foi o Fluminense 2010. Só que eu não cheguei a jogar competições. Consegui jogar um Carioca Série B pelo Kissamã. Foi na época que o Kissamã subiu a primeira divisão do Carioca.
Bacana.
No outro ano que eles estavam no profissional, minha idade de juniores acabou, eu não fui aproveitado no profissional e daí eu vim pra China tentar jogar futebol na China. Minha irmã tava morando aqui na China, me convidou, daí eu vim pra China.
Agora você é treinador aqui na China.
Isso.
E seus alunos são chineses, a maioria.
Chineses.
Como é que é o idioma? Como é que você lida com os alunos?
No começo foi bem complicado, né? Porque quando eu vim pra China também eu não falava muito inglês. Então eu tive que aprender o inglês também, mas hoje o inglês já tá de boa, tá bem. Mas no começo também na empresa que eu trabalhava, a gente tinha tradutores. Então a gente vende aula em inglês. Não importa se você pode falar chinês ou não, mas a aula é vendida em inglês. Então muitas das vezes a gente é cobrado pra... tem que falar inglês porque também é para as crianças aprenderem. Entendeu?
Entendi.
Então as aulas são vendidas em inglês, porque o chinês também tem essa questão de ele podendo aprender o inglês fazendo esporte, é perfeito para ele.
Melhor ainda.
Então a gente sempre procura ter o tradutor, o chinês, que a gente fala inglês, aí ele traduz para esses crianças em chinês. Agora, aqui na Honnold Academy, depois de quase 4 anos na China, eu já tô me virando. Eu posso falar que eu dou a aula em chinês.
É mesmo?
Sim, especialmente porque eu trabalho com os pequenininhos, né? Então eles não entendem o inglês. Então, às vezes, quando a gente tem um assistente, a gente bota o assistente para o outro treinador e eu falo inglês e eu mesmo traduzo.
E nas academias, não só de Pequim, mas de outras cidades, tem alunos estrangeiros também, além de chineses?
Agora, a gente tem... As cidades grandes que a gente tem, onde a gente tem estrangeiros, são aqui em Beijing e Shanghai, né? Mas no momento essas duas cidades, agora que a gente está começando o projeto, né? Porque a gente tinha, mas estava parado por falta de treinador, que os treinadores estavam em... A gente estava fazendo toda a locação de treinadores e agora a gente... Nas cidades grandes que a gente está começando. Então a gente só tem alguns chineses ainda. Os gringos ainda a gente não está treinando, não.
E os treinadores são todos brasileiros?
Todos brasileiros. A gente, nosso staff é todo brasileiro.
E os tradutores?
Os tradutores são chineses.
São chineses.
São chineses.
Chineses que falam inglês.
Inglês. E é muito importante a gente ter o chinês, né? Porque em questão cultural eles podem ajudar a gente bastante, entendeu? De dar as dicas. É muito bom ter um chinês junto.
Pedrinho, agora você teve experiência de jogar aqui futebol com chineses.
Tive.
Qual que é a diferença, basicamente, de jogar com brasileiro e com chinês aqui?
É grande. É grande. Porque os chineses que jogam... Tenho 24 anos, então a gente joga com os chineses mais velhos, né? Então esses chineses mais velhos são os chineses que não tiveram nenhuma base de futebol quando era criança. Então a gente vê coisas, tipo assim, absurdas. São pessoas que não conseguem tocar uma bola. Tipo assim, se a gente fala isso no Brasil, o brasileiro vai falar que a gente tá de sacanagem, mas não é. É uma coisa que você tem que ter muito paciência. Às vezes eu vou brincar com um chinês, eu já vou pensando assim, eu não vou jogar futebol, eu vou correr, eu vou ir pra me movimentar, fazer um treinamento físico.
Senão você se decepciona.
Porque
né?
Senão eu me decepciono, porque às vezes eu toco a bola, eu passo e a bola não vem. A bola, ele ficou rodando ali tentando dominar a bola. É bem, bem diferente do Brasil. O Brasil é um futebol competitivo, né? Mesmo você vai jogar com uma pessoa que ele não sabe, não, tipo assim, não teve uma base de futebol, não cresceu tipo num clube ou assim, mas sabe jogar, teve contato com a bola na escola, brincou, jogou peladinha na rua. Então ninguém, tipo assim, a gente pode falar que ninguém é bobo no futebol no Brasil, né?
Exato.
Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui às vezes você passa raiva se você vai jogar futebol com chinês.
Pedrinho, eu queria agradecer mais uma vez por você participar do nosso programa Sala de Visitas. Seja sempre bem-vindo. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar e de acompanhar o treinamento um dia. Obrigado. Encerramos mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá!